Nelson.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 570, ao som de The Zootons. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host, Rafael Fishman. Como vai, Eduardo Marques?
Como vai, Rafael Fishman? Por aqui tudo certo, tudo em paz, num clima ameno, graças a Deus o frio tá indo embora e vamos que vamos.
13% de umidade, estávamos olhando aqui agora há pouco.
Isso aí tem sempre. Aqui fica... Só começa a chover em maio, junho. Fica de dezembro até mais junho sem chover mesmo. Aí brabo. Fica brabo aqui.
Como vai, Breno Mas? Alguma novidade hoje ou dia normal?
Cara, um dia normal no fantástico mundo do Breno, igual o Will me manda, né? Sacaneando. Hoje foi aquele dia tranquilo que eu acordei, tomei aquele meu café da manhã, ovo pochê, que eu gosto de manhã, tudo. E saí pra pegar...
Caviar trufado.
Caviar trufado, que o Rafael experimentou junto com o Edu aqui quando eu tava em casa. Tal. Daí eu saí pra pegar meu carro novo, minha Cybertruck. Nossa, quem escuta esse pedaço vai falar assim: nossa, como é escroto, cancela o cara. É brincadeira, tá, pessoal? Mas sim, hoje, dia muito especial pra mim, véspera do meu aniversário, que é dia 10 de março. É, fui pegar
não
minha Cybertruck.
Não vou desejar parabéns,
não, porque dá azar. Não, hoje não é dia, sai fora. Não.
É, fui pegar minha Cybertruck, pra quem não sabe, é aquela caminhonete super futurista, low poly da Tesla. É, cara, pra mim, a melhor definição da Cybertruck é o que o meu irmão falou. Ela é igual o Pug, de tão feio, parece que é bonitinho, entendeu? Você fica assim, nossa, que charmoso, que bonitinho.
Eu não cheguei nesse estágio não, ainda tô no tão feio.
Ah, o Rafa, é muito legal, cara. É muito legal.
Bom, mas olha só, tudo, ser feio não quer dizer que não é legal, né? São duas coisas diferentes.
Exato, são duas coisas
completamente diferentes. Cara feio que a gente acha legal, né?
Exato, não tem problema. Muito bem pontuado. Muito bem pontuado, Edu.
Mas... Tem que dar uma espetada, né?
Mas tá super legal, cara. E hoje tá cheio de novidade. Recebi o Reading Code da minha plaquinha do YouTube também. Então daqui a pouco tá aqui nas minhas mãos. Canal tá crescendo pra caramba. Ó, Rafa, tô colando, hein? Daqui a pouco tô dando sinal de luz aí no Mac Magazine, hein? Daí você vai querer fazer live em conjunto comigo. Você vai ver. Mas tá uma delícia, cara. E bora discutir novidades que teve semana cheia, né, Rafa?
Cara, a pauta tá demais. Fogo, a gente, né, vai ter que ser um pouquinho objetivo. Eu já vou ser objetivo aqui nos recadinhos, porque tem que dar esses recados. Tem muita coisa especial que saiu no último fim de semana, mas tem 8 pautas para esse podcast aqui. Então se preparem, a gente vai tentar ser objetivo. A gente, na semana passada, gravou na quarta-feira, excepcionalmente, então tem um dia a mais aí que o somou nas pautas, fora que foi uma semana movimentada. Então, sem mais delongas, ó, Marcos Mendes, no último sábado, falou sobre o fim do projeto Titã, que a gente discutiu bastante aqui no podcast passado. Infelizmente, Breno Masi não estava por aqui, mas a gente vai falar. É uma das pautas hoje, continua esse assunto do fim do Apple Car. Segundo Marcos Mendes, o fim do... É ironia para quem acompanha todas as colunas deles, né? Fim do projeto Titã foi o maior lançamento da Apple no ano.
Bruno... Ele adora uma confusão.
É. O Bruno Santana no domingo falou sobre Dick Turpin, um playground perfeito para Noel Fielding. Uma nova produção aí do Apple TV Plus, para quem quiser uma comédia diferente.
Uma comédia,
aí. Tivemos também 3 reviews no último fim de semana. Nossa colaboradora Priscila Klopper reapareceu aí com o microfone Ampligame A8 Plus da Fifine, que oferece ótimo custo-benefício. Aí já tivemos review dela de outro microfone da Fifine. Tem agora mais um aí na área. E Eduardo Marques tirou aí da gaveta 2 reviews de múltiplos produtos da Nomad, né? Days on Max, Stand, carregadores, acessórios para proteção de iPhone, de AirPods, de AirTag. Tem coisa pra caramba, né?
Coisa bagarão, tem que chegar lá pra ver, pra conferir, porque nem adianta falar aqui que é muito acessóriozinho que junto faz um bolão de acessório, né? Mas confere lá que Nomad é uma marca legal pra quem curte aí, vale a pena dar uma olhada.
E saíram 3 vídeos no youtube.com/MacMagazine, uma espécie de review dividido em 2 vídeos do Vision Pro depois de um mês de uso, as 5 coisas que eu mais curti e as 5 coisas que eu menos curti no Apple Vision Pro, e também um vídeo especial sobre as novidades do iOS 17.4, que também é tema da pauta desse podcast. E vamos direto para cá. Yeah, que essa semana já começou com o lançamento, com novidades da Apple, e veio, pelo menos no nosso caso, a gente cobriu a newsletter do Mark Gurman no domingo, dizendo que ela não planejaria um evento. A gente estava na expectativa, né, de março, abril, ter evento de iPad e Mac. E o Gurman falou, não deve ter evento não. E aí, na segunda de manhã, a Apple anunciou novos MacBooks Air 13 e 15 polegadas. Então, pela primeira vez, os dois tamanhos são atualizados juntos, porque o de 15 ele foi lançado um ano depois do de 13, ambos na época com chip M2, as especificações eram as mesmas, mas o de 15 chegou um ano depois, e agora, o quê? Oito meses depois, se eu não me engano, do lançamento do de 15, ambos agora estão equiparados, foram atualizados com o chip M3, é a principal novidade, a atualização do chip, a parte visual continua a mesma, o único detalhe visual é que a versão... É cinza espacial que eles chamam ainda?
Não, Midnight, né?
Ah, é Midnight, é isso mesmo, meia-noite, que é o equivalente azul. Ele tem uma pegadinha azul. A Apple diz, mas eu já vi gente contradizendo isso daí, ela disse que levou o mesmo processo de pintura, de anodização do alumínio, do preto espacial dos MacBooks Pro mais recentes, que mostram menos marcas de dedos, e mostram mesmo, no MacBook Pro isso é verdade. Ela levou isso para o MacBook Air. E a gente, no ano passado, quando fez o vídeo do M2, te mostrou para vocês que o Midnight é lindo, mas ele só fica lindo quando você tira da caixa pela primeira vez.
Não tem ninguém para testar isso melhor do que o Rafael, com essa mão.
Nossa, mas o Rafael encosta, ele derrete. Também não tem como, né? Mas, Apple resolver o problema do Rafael, cara, daí não, muda
o
de
mundo
patamar,
pode dormir,
entendeu?
Tranquilo. Aí todo mundo pode dormir tranquilo.
Exato, que não, mas eu não tenho que me queixar em relação a isso nesse MacBook Pro aqui. Eu tô com preto espacial e tá ok. Claro que dá para ver marcas, especialmente como eles falaram aqui, com a minha mão oleosa. Mas o MacBook Air é outra história. Ela disse que levou o mesmo processo, mas a galera já falou que ainda não é tão bom quanto o do MacBook Pro.
Mas aí eu acho que tem diferença de cor também, né, Rafa? O preto deve dar uma escondida melhor do que o azul e tal. O azul, ele é meio... ele reflete mais, eu acho. Ele é mais...
Será?
O preto, ele é mais fechadão, sabe? Aí, dependendo... a marca tem que ser muito forte pra você ver, sabe?
Pode ser, pode ser. Mas além do chip M3 disso, tem Wi-Fi 6E mais rápido. Tem uma coisa curiosa, a Apple tá expandindo agora, que é uma coisa limitada nos Macs de entrada, não é limitada nos modelos Pro. Mas esse Mac agora, e isso vai ser levado também para o MacBook Pro de entrada com chip M3, ele agora suporta dois monitores externos nativamente. Só que você precisa estar com a tela do Mac fechada, ele precisa estar em modo clamshell.
Muito doido isso, né?
É. Cara, mas... ele com a tela aberta é como se ele tivesse três monitores.
Não, tudo bem, Rafa, eu entendo, mas...
Mas lembrando que é o chip...
Eu concordo, cara. É aquele negócio, eu entendo, mas porra, que limitação. Não,
mas
não
é o chip base, né, Breno? A gente tá falando aqui do chip que é a base da base da base dos computadores da
Apple. Não, é uma limitação, mas, cara... é uma limitação que não deveria existir.
Exato, é.
Tem PC... tem PC basiquinho aí. Aliás, eu acho que os Macs Intel antigos não tinham essa limitação.
Exato, ó, porque qual que é o meu problema com isso?
Isso é largura de banda, né? Deve ser o problema.
Pode ser largura de banda, mas, cara, eles deveriam resolver, porque é básico. A gente não tá falando que, vamos fazer um render super, ultra... cara, uma tela, que ele consegue controlar a frequência, a quantidade de hertz, tudo.
E engraçado então, que não chegou, esse negócio não chegou no lançamento do M3, né? Chegou agora com o lançamento
Ela vai atualizar o MacBook Pro, assim, não sei se foi na atualização que já saiu essa semana do Sonoma, mas...
Ela mudou alguma coisa no meio do caminho, né? Tipo, o chip não foi lançado pronto pra isso. Teve que, sei lá, passar, como você falou, 7, 8 meses pra ela poder viabilizar dois monitores com a tela fechada. Mas eu acho que a galera que usa MacBook Air, o problema é o MacBook Pro, né? No nome. Não deve sentir tanta falta disso, né? O problema é realmente você vender um MacBook Pro que no nome não, tem Pro
e
que ele não se conecta.
Eu já falei que esse MacBook Pro que tem essa limitação não deveria ser chamado de MacBook Pro. É. E tá aí um bom motivo pra isso. Tem uma curiosidade bem doida aí no press release de lançamento do MacBook Air. A gente já viu aí alguns papos recentemente, conferência financeira, Tim Cook dando entrevista. A Apple já parecia ter virado uma chave significativa e esse press release confirma isso, porque tem um subtítulo dentro do comunicado à imprensa do MacBook Air que coloca ele como o melhor laptop para consumidores para IA, para inteligência artificial. A Apple virou uma chave que há 3 meses atrás você não via a Apple falar em AI. Era machine learning, que não sei o quê, não tinha inteligência artificial, não tinha AI, não tinha nada. Era ML pra cá e Core ML e etc. Mudou. O Tim Cook já tinha falado, vamos anunciar coisas de AI este ano, se preparem, tem muita coisa vindo por aí, promessas, e agora já colocaram essa classificação que não há melhor laptop para consumidores para IA.
É, uma coisa que é muito louca, Rafa, o Tim Cook, ele nunca falou isso, porque na teoria, tá, a Apple ela gosta de criar nome para as coisas, né, para ficar como se fosse propriedade deles, como se eles tivessem criado, é aquele negócio de quase pertencimento. Como ele viu que o mundo inteiro, né, se dobrou a IA e só se fala disso, e o ChatGPT, o OpenIA ganharam tanta força, ele foi obrigado a debruçar e aceitar, porque o mercado já estava cobrando um posicionamento da Apple sobre inteligência artificial. Já não era mais os consumidores normais, né? E quando começa a bater água na bunda ali dos investidores e de quem banca o negócio, né?
Quando começa a atingir a ação, lá, né, Breno?
Exato, exato. Daí, cara, ele vai tatuar IA e a maçãzinha no braço, entendeu?
Mas eu acho que tem uma parte, isso aí eu concordo plenamente, mas também tem uma parte dos consumidores que é a percepção do atraso da Apple em inteligência artificial, porque se a Apple não fala nada que tem IA e a pessoa isso. Não tem ideia do que é machine learning, a Apple nem tem nada de inteligência artificial, nem sequer cita isso. Então ela tá muito atrasada, entendeu?
Sendo bem agora... raso aqui, imagina que não tenha nada de inteligência artificial no iOS 18 nem no iPhone 16. Aí o cara liga e vai falar assim, mas o telefone da Samsung é cheio de negócio de inteligência artificial lá.
Exato. Mas
vou comprar o da Samsung, sabe? Aí, meu amigo, aí nessa NVIDIA passa a Apple.
E é tão louco isso que se você pegar o próprio iOS, tá, o 16, se eu não me engano, o 14 foi a primeira vez que a gente falou de machine learning ali dentro. E tinha eu acho que era, não era nem um socket, era um processador mesmo só para isso.
Não, a Apple já tem alguns anos que tem o Neural Engine, que é focado nisso.
Isso, Neural Engine. Eu acho que é desde o iOS 14, Rafa, eu acho. E daí não, a loucura...
Desde o iPhone... O chip, é no chip isso. Eu não sei se é do A11 ou do A12.
Então ela já poderia ter se apropriado disso, né? Mercadologicamente falando.
Há muito tempo.
Há muito tempo. E comeu bola, comeu bola. Então, hoje em dia, ela tem que correr atrás mesmo, porque o mercado como um todo só se fala de inteligência artificial. Independente de qual é o seu mercado, independente do que você faz, inteligência artificial é realidade e a galera tem que correr atrás. Se a Apple ficar quieta, continuar usando os bordões dela, a nomenclatura dela, ela vai ter a percepção que é uma empresa arcaica, que é uma empresa que perdeu o timing das coisas. E de jeito nenhum os shareholders vão deixar isso acontecer.
A gente estava lembrando aqui disso. Hoje no Slack do Mac Magazine, como foi a keynote de lançamento do iPhone 12, que foi o primeiro iPhone com 5G. Quantas vezes que eles citaram 5G, 5G na keynote? Virou chacota na época, né?
Porque virou meme, né? Foi virou considerada... 5G, né?
Ela foi considerada atrasada, mas foi só quando ela entrou que o 5G se disseminou, especialmente nos Estados Unidos, isso é fato. E ela repetiu 5G nessa keynote, sei lá, 25 vezes. E eu aposto que a mesma coisa vai acontecer na keynote da WWDC. Vai ser AI pra cima e pra baixo, vão repetir isso 40 vezes nessa keynote de junho. E ela já tá dando sinais disso, né? Bom, tivemos aí então o lançamento desses novos Air, aquele update bem-vindo, que não tem o que criticar, aquele update que a Apple tinha que fazer em todos os produtos anualmente, é o mínimo que ela tem que fazer. Não é momento de mexer em design, não é momento de trazer outras novidades mirabolantes, a máquina tá atual. Inclusive, ela matou agora junto o MacBook Air M1, que era o último que tinha aquele design de cunha, né, de wedge antigão. Então, rest in peace aí, RIP, MacBook Air M1. O M2 continua à venda só o de 13 polegadas, o de 15 matou. E agora, pelo preço do M1, então uma boa notícia aí, para quem quiser economizar um pouquinho, ainda tem uma máquina excelente, muito pouco diferente dessa nova, com chip M2. Então, teoricamente, a linha ficou mais barata, né, do que antes. Temos, inclusive, mais opções aí de... modelos já pré-definidos aí para você comprar com mais CPU, mais GPU, mais memória e tal. Ainda começa em 8GB, meio ruinzinho. Acho que começa em 256 de armazenamento também, acho pouco.
É baixo também.
É. Mas é o MacBook Air, não é o Pro, tá ok. Tem artigo lá no Mac Magazine também, comparando tudo que mudou entre as duas gerações. Também tem outras mudanças menorzinhas ali, especialmente na parte de som também, de microfone. Eu acho que é outra coisa que a Apple vai investir em todos os produtos que vão sair a partir de agora, porque essa é a prova disso, que já tinha sido falado nos rumores. Ela tá aprimorando em todos os produtos os microfones para a nova Siri, para melhorar a compreensão da voz, compreensão de comandos de voz. Todos esses produtos estão saindo e estão vindo com microfones melhorados, mais direcionais, que não sei o quê.
É, a culpa era do
microfone. Falta melhorar a Siri só, mas beleza.
Não, a culpa era do microfone. É igual quando você... você chega em casa e você troca o sofá, né? Quando acontece alguma coisa, né? Não é... Uf. É a cobertura do microfone, aham.
E aí já saiu também benchmark desses novos MacBook Air, não tem surpresa nenhuma, é o chip M3, mais ou menos ali 20% de ganho em relação ao anterior, tanto no single quanto no multicore. E aproveitando aqui, no mesmo dia, a Apple também lançou a coleção primavera aí de capas para iPhones e pulseiras para Apple Watches com novas cores, capinhas. Tem uma curiosidade, ela não mexeu nos Fine Wovens. Então, olha lá. Já é um indício aí de que o negócio não tá bom, não. Ela só mexeu nos modelos lá de silicone e tal. Não tem mais cor, obviamente. Mas os acessórios Fine Woven, nada. Hermès também mexeu nas cores.
E não veio tudo. Cor nova de iPhone, né? Que era uma aposta também. Não, a Apple não tá mais... Não tá muito feliz com esse... Ano passado foi só amarelo, né? No iPhone 14, 14 Plus. E hoje, esse ano ela...
Mas eu acho que é a primeira vez em muito tempo, hein? Que eu não tenho iPhone novo, assim, de entre safra. A galera tava apostando no vermelhão, né? No Product Red.
Ia ser bom.
Eu também achei que a gente teria, né? Mas agora... Será que saiu? Pode sair um pouquinho mais pra frente ou vocês acham que não?
Cara, o mês não terminou, né? Tem alguns lançamentos ainda guardados por esse mês. Pode ser que ela lance aí num dia qualquer via comunicado pra imprensa, que é como ela lança normalmente. Cores novas, mas não sei.
Como eu falei, saiu o vídeo nessa semana aí sobre as novidades do iOS 17.4, que foi liberado no comecinho da semana junto do iPadOS 17.4. Primeiro vieram só eles, mas hoje, surpreendentemente, poucos dias depois das Release Candidates, a Apple já soltou também o VisionOS 1.1, macOS 14.4, watchOS 10.4, tvOS, HomePod 17.4, enfim. Toda a família de sistemas operacionais da Apple já foi atualizada. O iOS e o iPadOS saíram um pouco antes porque eles estavam alinhados aí com o que entrou em vigor hoje, que é a Lei dos Mercados Digitais, Digital Markets Act, ou a chamada DMA, na União Europeia, porque esse update, especialmente do iPhone, né, o iPad não está dentro disso, é o que traz, o que vem preparado para todas as mudanças que estão acontecendo com a DMA na União Europeia, entre elas a possibilidade de você tem que instalar a loja alternativa para você instalar aplicativos fora da App Store. E não existe ainda nenhuma loja, isso está em processo ainda de aprovação, as lojas têm que se candidatar, têm que obter uma autorização, e aí vamos ver quando que vai sair a primeira e qual será. O que a gente sabe, e a gente vai discutir numa pauta à parte daqui a pouco, é que essa primeira loja não vai ser da Epic Games, que já havia anunciado que lançaria uma loja. Mas isso é uma pauta mais para frente. E tem outras novidades que vieram aí no iOS 17.4 que a gente cobre nesse vídeo que está lá no YouTube. Eu tô curioso para testar o VisionOS 1.1, não instalei ainda, saiu agorinha há pouco, e talvez faça um vídeo também falando das novidades aí para o Apple Vision Pro. Os outros sistemas, poucas novidades relevantes, né, Edu? Tem novos emojis aí no macOS, tem transcrição.
Cara, tem tanto emoji hoje em dia que eu não sei mais se isso faz diferença. As pessoas não conseguem nem, sei lá, você não consegue nem achar o emoji que você quer usar mais, né? Fica só aqueles mais frequentes ali. Não, gosta, sem dúvida, mas é.
Agora tem, por exemplo, tem uma carinha mexendo a cabeça verticalmente ou horizontalmente, pra concordar ou negar alguma coisa, sabe? Eu acho
essa
que
boa,
pode ser
boa.
Que seja usado. Pô, tem limão, cara. Não tinha limão antes, só tinha o limão siciliano. Agora tem um limãozinho.
O verde. Tem um lime, né?
Aqui em Portugal, o limão siciliano do Brasil é o chamado limão e o verde aqui é lima.
Ah, entendi.
E tem também essa novidade que é muito bacana, bem implementada, porém restrita a poucos idiomas, que não inclui o português, que são transcrições automáticas de podcast. Ó a AI aí, isso é feito por machine learning, interpreta e gera transcrição automática
de podcast. Mas se é machine learning, se é AI, por que que não, essa bodega não está em português, não está em tudo?
É preocupante, não é?
O ChatGPT chegou aí com um monte de idioma aí, pô.
Mas aí tem que treinar modelo, Edu, já sai, cara. Só precisa treinar modelo. É que os modelos dele devem ter sido treinados em algumas outras línguas.
Inglês, assim, né? Alemão, espanhol e acho que francês.
Olha o aviso aí pro lançamento do iOS 18. Cheio de coisa de IA que provavelmente
tem uma
não
novidade
vai estar disponível em português.
No iOS que gera esperança, que é a possibilidade de você configurar para Siri ler mensagens em múltiplos idiomas. Então, se você tem a Siri em português no iPhone, você agora pode adicionar. Você tem que ainda adicionar, ela não sabe qual é o idioma que vem, né? Você tem que adicionar lá.
Por que você acha que tem que adicionar? Você acha que é só por causa de banda, não?
Pra
de...
ela ficar não. preparada, né?
Não. Não,
pô, mas banda, isso já
não.
tinha que
não
ser é default dela, espera, cara.
Espera.
Deixa banda que eu digo é o seguinte, o Breno, não é banda, não. Eu falei errado.
Ele tem que
é
baixar porque, uma coisa.
É porque você tem que baixar e ocupa espaço. Isso. Tem gente que tem de 128 e tal, é pouco espaço.
O negócio todo, Edu, qual que é a diferença toda de ChatGPT para Apple e outras empresas que trabalham com AI? Essas empresas todas, ChatGPT, a própria Microsoft, Gemini do Google, entre outros, fazem tudo processamento em nuvem. Tudo depende de servidor. E daí lá fica o armazenamento, eles fazem a troca de dados, faz incremento do seu modelo neural lá em cima. Então ele pega os dados que vocês colocam lá, o que você compartilha com aquilo para treinar o modelo para todo mundo, por isso que ela está evoluindo tão rápido. A Apple, ela sempre foi freak com privacidade. Todos os modelos da Apple são locais. Nada disso é transferido para nenhum servidor e a Apple não usa seus dados, na teoria, para melhorar o modelo dela. Então, seu modelo é o seu modelo.
Ela até
então,
pode usar os dados para melhorar, mas de forma, segundo ela, anônima. Isso. Não rastreável.
Não rastreável e não
individualmente.
E opt-out. Isso, opt-out também. Então, cara, é assim... É um modelo de concepção de produto diferente, por isso você tem que baixar o pacote de português ou baixar as outras línguas para falar, oh, agora meu modelo neural está apto também a interpretar nesse idioma. Se é o melhor caminho, eu acho que o resto do mundo já provou para a Apple que não. Espero que a Apple revise a forma que ela faz as coisas.
Mas também facilita para o sisteminha você informar para ele, ó, fique ligado aí procurando coisas nesses três idiomas que eu informei para você, em vez de você identificar automaticamente numa lista de, sei lá, 20, 30 idiomas, em que idioma que a mensagem veio, né? Facilita o trabalho
e também
dele.
E também ele evita dar falso negativo. Não sei se vocês já usaram aqueles aplicativos HeyGen ou então até o Captions para fazer transcrição e tradução de vídeo. Muitas vezes, quando você tem uma palavra de outro idioma no meio do texto, a inteligência artificial entende que aquilo é um gatilho para mudar de idioma. Então, de vez em quando eu posto uns videozinhos que eu faço tradução, né, eu explicando em inglês. Daí do meio do inglês aparece alguma coisa em espanhol, daí ele fica em espanhol. Ou então do inglês pro português é a mesma coisa. Mas daí ele pega uma palavra que é mais latina, já enfia um espanhol no meio. Então, para os modelos ainda tem esse ajuste que precisa ser feito. Então, isso facilita também para não dar o falso positivo.
Ó, troletada em cima da Apple, das grandes, do ranking mais das maiores. Das maiores já foram aplicadas pela Comissão Europeia. Não tem nada a ver com isso que a gente estava falando agora de DMA, mas a Comissão Europeia anunciou aí no comecinho da semana que vai multar, né, isso vai ser ainda... Isso vai rolar por um bom tempo, a Apple vai recorrer. Isso pode subir, pode descer. Mas o anúncio atual é 1,8 bilhão de euros. Quase 10 bilhões de reais aí. Por práticas anticompetitivas no mercado de streaming de música. Por isso que eu falei que não tem a ver com a DMA. Ou seja, isso é resultado do mimimi, das reclamações do Spotify contra a
Apple. Caramba, eu não tinha visto isso.
Que foram corroboradas pelo Deezer também, porrada, né, Rafa? Recentemente. Foi. O Deezer deu uma reclamada.
O Deezer não tá no processo em si, mas ele fez couro, né, digamos assim.
É, ele fez couro, é. Ele inclusive oferece, né, o Deezer. Você pode assinar o Deezer pelo sistema da Apple, pelo iOS e tal. Mas isso não impede o cara de reclamar, né? O cara que eu digo é o CEO da empresa de falar, ó, acho injusto, acho 30%. Claro. Muito, acho as regras abusivas, blá, 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 mas eu tenho que oferecer, né? Porque ele não é um Spotify que tem, né, a representatividade que o Spotify tem no mundo, né? Até na Europa, né? Porque o Spotify é uma empresa europeia.
A Apple se defende muito justamente com esse argumento, né? De que, porra, como é que eu tô sendo... Como é que eu posso ser taxado aqui de anticompetitiva ou de monopolista, não sei. Os caras são enormes, eles são muito maiores do que a gente, sabe?
Sabe o que é legal? É que o argumento do Spotify é bom pra caceta. E o argumento da Apple é bom pra caceta, cara. Porque ela vira e fala assim... Ô, Breno, ela vira e fala assim... Spotify,
a briga.
Você tem mais de, sei lá, de 60% do mercado. Você não me paga um puto...
Um real...
Você não me paga um real há 200 anos desde que você tirou... Eu acho que o Spotify chegou a oferecer, né, assinatura pelo sistema da Apple, mas logo depois
Sim,
ele tirou.
Sim, mas tirou.
Uhum. Muito tempo. Assim, há anos você não me paga um puto. Você paga... Ele deve pagar $100 lá pro Apple Developer Program só por ano. Sim. Eu distribuo o seu aplicativo e update
para... Ela citou aqui que nos últimos anos o app do Spotify foi rebaixado ou atualizado mais de 119 bilhões de vezes na plataforma da Apple.
Imagina, Imagina se cada custo desse, tá? E eu não tô falando asneira, custasse meio centavo. Meio centavo, tá? Olha quanto que já é. Quanto que é o volume de dinheiro que a Apple tem,
não,
que
esse também é o ponto. Engaçar e investir. O discurso da Apple não é ruim, cara. A argumentação não é ruim.
Não, não é. Fala, não é.
Você tem acesso a mais de 600 APIs, você tem acesso a não sei o quê. Você...
Aliás, para quem reclama, aos poucos, né, que tem HomePod aí, por que o HomePod não funciona no Spotify? É culpa do Spotify, porque era culpa da Apple até 2020, quando ela lançou a API e permitiu, não é à toa que tem outros serviços aí que estão no HomePod, e o Spotify até hoje cagou.
É, então, mas aí, é aquela briga de gigantes também, daí não sei até que ponto é verdade ou não, mas me parece que tudo começou a ficar mais duro quando a Apple tirou da mesma a proposta de compra do Spotify, né? E parece que eles chegaram a conversar lá um tempão atrás e na hora que eles deram um rollback começou a doer, é isso. E faz parte, cara. E são duas gigantes que é interessante ver a briga. Só acho que nessa briga agora a Apple tem chance de se dar bem, sabe? Porque os argumentos, igual o Edu falou, são super pertinentes.
Mas e mesmo com esses argumentos, ela tomou a togada.
Ah, não, grande, mas é a primeira instância, né? Mas é a primeira instância, né? Tem que recorrer, daí eles vão ler os argumentos.
Vai demorar muito.
Exato, são mais 5, 6 anos de briga e tal. Então, o que é engraçado de tudo isso é mostra como a indústria como um todo está incomodado com o monopólio, entre aspas, que a Apple conseguiu criar na distribuição de aplicativos. Vai ter, a gente já fala isso, o Rafa fala isso também há bastante tempo, que, cara, algo vai ter que ser atualizado ou melhorado pela Apple. E tá cada vez ficando mais estreito. Agora é ver quando que a Apple quer ceder, quanto que a Apple quer ceder ou não, pra gente ver o desdobramento, né? Porque a Epic, a Spotify, a Deezer, o próprio Netflix já não é tão próximo mais da Apple como já foi lá atrás. HBO Max, a Disney, né? Não tem como, porque a Apple tem uma porção generosa ali de ações da Disney. Dizem até que pode acontecer uma aquisição no futuro. Então, é um lance pra gente ficar acompanhando.
Mas porque... os caras provocam, viu? Porque saiu esse anúncio de uma multa que, como o Breno falou, fácil, 3, 5, 7 anos aí pela frente. E aí, com base nisso, como se isso fosse decisão final, o Spotify já mandou para aprovação da Apple um update para informar lá na tela deles quais são os preços externos, para mandar as pessoas para pagar por fora. Tipo, provocando, como se fosse uma... Sim. Como se a Apple já tivesse sido obrigada a flexibilizar tudo o que eles querem, sabe, no aplicativo deles.
É, porque aí a Apple vai negar.
E aí eles têm mais argumento.
Aumenta o argumento deles.
Exato. Cara, chama-se jogo de xadrez, cara. É um querendo prever ali o movimento do outro para gerar.
Que eu particularmente achei. Eu achei que a Epic ia se dar muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, quando ela blefou, não, né? Quando ela fez aquela jogada de botar o sistema de pagamento dela e ser banida e tal. Uhum. Eu falei, isso aí vai dar uma boa disputa. E nada, ela tava no... se ferrou. Tô,
se assim, ferrou.
Uma bonita.
Não, cara, tá bonito, na política, bonito. Ó. Se a Apple quisesse, a Apple podia nem negar. Ela podia simplesmente não revisar o app e deixar ele em stand-by lá o tempo que ele fosse.
A Apple só anda numa corda bamba aí, porque o Spotify é uma empresa... É sueca, né?
Sueca.
Sueca. A briga... Isso daí foi uma multa da Comissão Europeia. A DMA é a União Europeia. Quando a briga nos Estados Unidos, a Apple, o lobby que ela faz nos Estados Unidos, ela realmente passa por cima.
Mas aí tem aquele negócio que a gente tem que sempre lembrar, né? Infelizmente, e por mais que a gente ache que o mundo é justo, ou o mundo deveria ser mais justo e tal, existe o bairrismo. Pode ver, cara, quando a Apple está brigando com empresas.
Isso aconteceu recentemente lá com o não veto lá do Biden. Foi em relação ao banimento do Apple Watch. Tava tentando lembrar
quem foi. Exato, porque era uma empresa americana.
Duas americanas, porque quando foi lá no Barack Obama com a Samsung, ele nem pensou duas vezes.
Exato, igual a União Europeia, vai defender as empresas da União Europeia, porque no final, o que conta no final da linha, infelizmente? Chama-se receita. A partir do momento que o Spotify ganha essa briga, ele vai gerar mais receita e a gente vai recolher mais impostos. A Apple não deve pagar os impostos devidos lá, né? O que eles acham justo. E tem um ponto adicional. A Apple tem aquela estrutura dela de diminuição, de otimização de imposto em cork, e na Irlanda, que incomoda absurdamente a União Europeia. Então, é tudo
ela já uma tomou forminha outra, de... outra multa grande aí disso daí.
Exato.
E também tá ainda em apelação, em processo, enfim.
Isso, estão lá recorrendo. Então, é um negócio, cara, um jogão de xadrez que toda semana tem um movimento. Assim, ninguém dá um movimento ou manda um aplicativo para revisar ou muda alguma coisa não pensando nos dois movimentos seguintes. Então, é mais uma briga para a gente acompanhar. E daqui a pouco a gente pode montar o Mac Jurídico aí, né? O Mac Magazine, ou chamar alguém que seja um jurídico forte para começar a fazer pauta, porque o mundo tá chato, cara. E cada vez mais a gente vai ver isso, infelizmente.
Ok, vamos de uma briga para outra aqui. A gente já anunciou aqui que chegaria nesse assunto algumas vezes. E, como eu falei, DMR entrou em vigor hoje, 7 de março de 2024, na União Europeia. E uma empresa que já havia anunciado que teria uma loja alternativa que aceitaria os termos, por mais abusivos que fossem, impostos pela Apple, que abriria uma loja alternativa na União Europeia, foi a Epic Games. E para isso, eles conseguiram, há algumas semanas já, que a Apple aceitasse um registro de uma nova conta do Apple Developer, de uma subsidiária, acho que sueca também, por acaso. Estávamos falando de Spotify aqui. Por acaso também era da Suécia isso daqui. Acho que, ou é Suécia ou Suíça. Acho que é Suíça. Enfim, não importa. Era uma subsidiária europeia da Epic, uma conta diferente da que foi banida lá em 2020 com a história do Fortnite. Isso já tinha sido anunciado, a loja já tinha sido prometida, essa conta já havia sido confirmada que estava apta a tal. Mas, em paralelo a isso, o Tim Sweeney, que é o CEO da Epic, que é um cara que bate de frente com a Apple, em alguns aspectos com razão, em outros não, mas no fim ele bate muito de uma forma, às vezes, exagerada no Twitter. Mesmo nessa situação aí favorável, que parecia que a Apple estava pondo panos quentes aí na briga toda dela com a Epic, embora a gente tenha visto aí, acompanhado o processo que acabou favorecendo a Apple em... Eram umas 9 instâncias e a Epic ganhou uma.
Não, eram 10 brigas diferentes, né? Que eram 10 solicitações diferentes, digamos assim. E a Apple ganhou em 9. A Epic ganhou só naquela questão de poder... Quer dizer, não foi a Epic que ganhou, né? Porque a discussão gerava todo, né, em todo do ecossistema da App Store, e o que a juíza argumentou era que a Apple tinha que ceder na questão dos links, né?
É isso.
De links externos para poder fazer pagamentos
que
fora...
Que o Tim Sweeney considerou uma grande derrota, no fim, mesmo com essa,
ele recorreu,
vitória.
Né? Ele recorreu dessa decisão para tentar conseguir mais, mas pois não conseguiu.
Mas enfim, a notícia da semana é que a tal conta sueca, suíça, da Epic, foi banida pela Apple. A Apple...
E o argumento foi... o argumento foi ótimo.
Ela disse que estava exercendo um direito dela. Eu vou ler aqui o comunicado da Apple, que é bem, bem pequenininho. A violação flagrante da Epic das suas obrigações contratuais com a Apple levou os tribunais a determinar que a Apple tem o direito de rescindir a conta de desenvolvedora ou qualquer outra subsidiária, afiliada e entidade de propriedade intelectual da Epic Games a qualquer momento e por qualquer critério da Apple. E à luz do comportamento atual e passado da Epic, ela optou, então, por exercer esse direito. E aí, tem isso que eu falei do Tim Sweeney, que nas últimas semanas, mesmo com esse panos quente já meio que estendido ali na mesa, ele continuou batendo forte na Apple. Eles divulgaram, inclusive, uma troca de e-mails que ele fez com o Phil Schiller, que hoje em dia está semi-aposentado da Apple, mas ainda é quem chefia a App Store. E por incrível que pareça, o Phil Schiller ainda manda nisso daí. E o Phil Schiller já se mostrava insatisfeito, né, com o tratamento e tal. Pediu uma garantia de um comportamento ético e justo e de acordo com as regras e tudo mais. E o Tim Sweeney deu de novo uma resposta muito seca e que não foi suficiente para convencer provavelmente o Phil Schiller de que eles iam agir dentro do quadradinho ali da Apple. E aí vem o histórico todo aí da história de Fortnite e os caras baniram e fizeram isso na véspera do início da DMA, ou seja, não deram nem chance. E assim, a Apple, eu não quero nem julgar aqui o direito ou não da Apple de fazer isso, porque a plataforma é dela, as regras dela são dela. Ela poderia nem ter aberto a chance de essa subsidiária europeia ser aberta e ter loja. Ela poderia ter estendido esse banimento eternamente, se ela quisesse, para a empresa. Ponto. Mas ela tá meio que, parece que mordendo a isca, sabe? Dessas empresas todas. Porque em plena entrada de vigor da DMA, todo mundo de olho aí, multa de Spotify, não sei o quê, ela toma uma decisão que muita gente vai entender, vai compreender, vai achar ok, mas muita gente vai torcer os olhos. E não é à toa que hoje mesmo, um dia depois, a Comissão Europeia já disse que vai investigar essa nova atitude da Apple. Ou seja, os olhos estão todos em cima dela, sabe? Cada coisinha que ela está fazendo agora, por mais que, de novo, tenha algumas pessoas que concordem com isso, passa uma impressão para o mercado meio... É,
autoritária
mesmo, sabe?
Né? Pra... autoritária, de eu que mando aqui, e manda, né? Porque é o ecossistema
sim,
dela.
Sim,
é... E eu que mando e... O problema é esse, o problema que eu acho que a imagem que fica é, agora, na véspera de você poder abrir uma loja concorrente da App Store, eu vou te bloquear, eu vou te tirar da jogada. Porque essa é a imagem que passa, sabe?
Se esse banimento já tivesse em vigor desde 2020...
Breno, não, podia ter cancelado essa conta três meses antes, Breno. Três meses antes ela podia ter cancelado.
Calma. Pessoal, ó, minha opinião, eu acho que a gente não tem as informações completas. A gente não sabe o que está acontecendo. A gente não sabe o que eles fizeram ou o que eles tentaram fazer que infringiu alguma outra regra e por isso teve a conta banida.
Mas eles já estão banidos. Não existe nada de Epic na App Store, nem nenhum...
Não, tudo bem.
No ecossistema da Apple. Aí agora, hoje, dia 7, ela poderia dar a entrada para abrir a loja da Epic, né? A loja da Epic poderia ser aberta na União Europeia. E aí, ontem, dia 6, foi ontem, né, Rafa? Foi isso. Ou dia 5, não sei.
Não, foi dia 6.
A Apple foi lá e cortou a conta de desenvolvedor, que estava aberta há, sei lá, quantos meses, quanto tempo, sabe?
Só aberta a conta sem uso, né, basicamente.
Sem uso. É, mas tava lá. E aí ela foi lá e... Assim, cara, eu vou fechar a porta aqui um dia antes de você poder me mandar aqui a documentação para abrir uma loja de aplicativo alternativa, sabe?
A menos que haja realmente alguma coisa, como o Bruno falou, que a gente desconheça, que eu acho que é difícil. A impressão que dá é que a Apple, até hoje... Vou usar uma palavra aqui bem meiguinha. Ela tá magoada com a história toda lá de 2020 do Fortnite. Tipo, tá puta. Mas... O posicionamento e as declarações do Tim Sweeney deram novo gás a isso, sabe? Porque se ele tivesse disposto a colaborar, a aceitar os termos, a brigar do jeito que ele pode brigar, ele pode criticar, ele pode ir nos tribunais, ele tem o direito de almejar melhorias, mas não de ficar atacando e criticando e usando... Às vezes ele faz umas críticas ok, mas às vezes ele pega pesado, sabe? E é o CEO da empresa. E não tem como a Apple ignorar isso, sabe? São empresas, mas são humanos controlando essas empresas. Então tem orgulho, tem histórico pessoal aí, tem bota vingança, tem retribuição. Infelizmente, isso funciona assim. A relação já está manchada desde 2020. Eu acho que não houve, neste momento, uma grande novidade aí que ontem fez eles banirem, sabe? Não teve um novo caminho, eu acho.
É, pode ser.
A Epic, ela publicou um post no blog dela, né, sobre o novo banimento e fala sobre, além de revelar essa carta e tal, ela retruca que estaria tirando da jogada um dos maiores potenciais competidores da App Store, apesar de inúmeras colaborações entre as duas empresas desde 2010, incluindo, olha só o que ela cita, a distribuição do jogo Horizon Chase 2, desenvolvido pela Epic Games Brasil, que recentemente foi quem comprou a Quiris, a brasileira famosa por criar Horizon Chase. Ela já adquiriu, já botou no press release um exemplo de um dos jogos de maior sucesso da App Store, que inclusive está no Apple Arcade também, uma versão de Horizon Chase brasileiro da Quiris, que foi recentemente comprada pela Epic, como se isso fizesse parte da história da relação positiva entre as empresas desde 2010.
Cara, de novo, jogo de xadrez, os caras usam com tudo, não, entendeu?
Esse aí começou lá atrás e foi xadrez mesmo, né? Foi brabo esse.
Mas vamos ver, como eu falei, a Comissão Europeia está investigando também o caso, ou seja, a Apple pode fazer essas coisas, né? Mas se isso vai ter consequências ou não, a gente vai acompanhando. Aí, Breno Maza, a gente na semana passada discutiu bastante aqui sobre o Apple Car, você não estava conosco, mas pintaram mais algumas informações aqui de bastidores sobre o cancelamento desse projeto. Uhum. Tivemos informações do New York Times falando sobre algumas coisas do projeto aí curiosas, e nos últimos dias também a Bloomberg, que foi Mark Gurman quem trouxe a notícia do cancelamento, também trouxe mais algumas informações. Falando sobre New York Times primeiro, essa informação de que a Apple chegou a cogitar comprar a Tesla já tinha corrido antes, mas os caras falam... mas eles deram a entender que isso veio lá no começo, sabe? Não foi uma coisa... dos últimos anos, com a Tesla já estabelecida como está, sabe? E o projeto do Apple Car pegando fogo. Teria sido alguma coisa muitos, muitos anos atrás, sabe? Antes de a coisa ter sido estabelecida.
E que aparentemente não deu muito certo, porque o que a gente estava conversando hoje, Rafa, em off ali no Slack da declaração da OpenAI do CEO, que ele queria controlar tudo e tal, e que, né, na Apple, bem aparentemente... Musk, né? Bem a cara do Elon Musk. Na Apple, aparentemente, a Apple queria comprar a Tesla e ele queria... Irmão, vou mandar na porra toda aí na Apple não. Agora e tal. Aí a galera...
Eu acho que, na verdade, o que ele deve ter pedido é que ele continuasse tocando a empresa e a Apple falou não. Que a Apple não deixa, né? Assim, mas pode ver, a Apple compra todo mundo ou pra matar ou pra colocar a cultura dela, incorporar ela dentro da empresa.
Na Beats, ele não aceita a galera preço, até que né? Rolou uma transição razoável, tudo né? Bem, porque a galera ficou uns 5 aninhos Apple, ali e tal.
Isso chama-se
Earn Out.
Galera precisa do dinheiro. O Elon não precisa do dinheiro, ele precisa de poder. Não. Ele quer impactar o mundo, é diferente, entendeu? É diferente. Então é briga de cachorro muito grande ali, cara. Imagina você sentar numa mesa pra negociar com o Elon Musk, cara.
Mas a Tesla, lembrando, a Tesla não era a Tesla ainda.
É.
Não tinha essa força que tem hoje a Tesla. O Elon Musk já era um cara, obviamente, né? Resolvido financeiramente, já tinha seu histórico, né? De empresa e tudo e tal, mas a Tesla não tinha ainda revolucionado o mercado de carros autônomos e tal, e tal, e tal. Ainda era alguma coisa embrionária ali.
Pensa o seguinte, Edu. A Tesla nunca foi a Tesla, né? Ela sempre foi o Elon Musk. O Elon Musk é doido.
A Tesla então, existia... A Tesla não foi fundada dele. Pelo Elon Musk, né?
Ele comprou
a Tesla. Né? Seria uma segunda venda da Tesla, inclusive, se ela fosse para a Apple, né?
Não. Exato. É. Cara, ele é muito doido.
A empresa é do primeiro dono ou é de segunda mão? Mas, ó, a reportagem também fala uma coisa que era... Eu acho que era vista até com um certo medo pelas pessoas, mas que a Siri seria uma peça central desse veículo. Que em 2015, por exemplo... Com a presença do Tim Cook, na época ainda com Johnny Ive, ele teria feito uma demonstração de uma espécie de um carro imaginário em que ele perguntava à assistente por determinadas informações enquanto uma pessoa simulava as respostas. Tipo, a ideia deles era realmente ser algo 100% autônomo. No começo foi assim, o projeto mudou em alguns momentos para nível... O nível máximo, se eu não me engano, é 5 ou 8?
Nível 5, assim, acho que é nível 5.
5. E aí eles voltaram para 3, depois quiseram aumentar de novo para 5, enfim. Mas em um determinado momento...
Mas eram umas ideias meio doidas, né?
Que era não, falou ter, que... não ter volante, não ter pedal, não ter nada.
É, sem nada.
Uma telona, 60 e pede para Siri e vai.
Se desse problema, você ia resolver o problema, sabe como? Que pelo menos de acordo
com... Aí foi a parte da Bloomberg.
Você ia ou abrir um aplicativo no iPhone, ou pegar um joystick... Pra poder resolver o problema, ou ligar pra uma central da Apple. Nossa, que ia ter um cara que dirigir o carro remotamente. Meu irmão, tá doido. Assim, na hora eu pensei, quando eu vi isso, na hora eu pensei no submarino, cara. Aquele problema que teve que o submarino era controlado por joystick, sabe? Umas paradas meio.
Não era qualquer joystick, era o joystick de um PlayStation.
Cara, imagina, você tá no meio de um. Sei lá, de uma estrada com um penhasco, alguma coisa assim perigosa e tal, dá um problema, você tem que ligar pro Zé, pro suporte da Apple, pra eles. Você tá maluco, meu irmão? Me dá um controle desse carro aqui agora que eu vou dirigir esse troço, sabe? É muito doido isso.
Essa reportagem da Bloomberg também fala uma coisa que eu não imaginava, que Steve Jobs foi quem primeiro levantou a ideia de um carro da Apple, ainda no final da década de 2000. E ele, naquela época, não tinha Tesla, chegou a considerar comprar a GM.
Ah, legal. Faz sentido, né? Porque é empresa americana, tudo, que as empresas já estavam, naquela época já estavam mal, hoje em dia nem se fala, então, legal, cara. Uma coisa que é inegável, tem muita fanfic ainda sobre Steve Jobs, né? Então, hoje em dia, cara, o cara já morreu, não dá pra desmentir. Então, pode falar que até o iRing, que se lançar aí, Apple, ou qualquer coisa, o Steve Jobs já falou, então...
Mas isso é meio fácil difícil, de comprovar, né? Porque se a Apple realmente teve algum tipo de conversa com a GM e tal, e qualquer executivo que tenha participado de um negócio desse, era na época que o Jobs era CEO, né? Então, mas era... era outro tipo de carro, né? Essa concepção, se o Jobs pensou num negócio desse, ele pensou, sei lá, no mercado automotivo mesmo. Cara, eu não sei se naquela época já se discutia carro autônomo e tudo. Ele simplesmente virou e falou, pode ser que a gente consiga mudar o mercado de automóveis, né? Trazer alguma coisa nova aí pra jogar. Mas aí as discussões são sempre as mesmas, né?
O mercado de automóvel... Sim, mas não era viável naquela época, né? Mas já se vislumbrava a ideia de um carro 100% autônomo, né? Com certeza.
E é interessante que a discussão sempre cai para o lado de margem de lucro, né? Que, as margens desse mercado são muito poucas e não combina com a Apple.
É a empresa... Queria produtos para isso, né, Edu?
Exato.
Não, tô falando
que ninguém a Apple não tá a fim de fazer filantropia.
É. Nunca teve. Eu sei, né? mas tem gente que entra em mercado que tem uma margem de lucro muito baixa, né? É. E aí você ganha na escala.
Mas aí eu acho que é por falta de opção mesmo e falta de poder também, falta de oportunidade de você poder entrar no mercado com uma margem de lucro folgada. Às vezes você não tem escolha, você tem que entrar no mercado apertado mesmo.
Então, mas aí a Apple queria, né? Um mercado apertado lá atrás, no ano 2000, e agora queria de novo. E isso tá. E a equipe financeira da Apple lá, como é que é o nome dele? Luca
Maestre.
Luca Maestre bate muito, né? Bateu de novo.
É doido, né? O chefão financeiro, ele se envolve no projeto de um futuro produto. Tipo, olha, as margens desse mercado são apertadas, não sei se a empresa vai conseguir... Tipo, eu não imaginava que o chefão financeiro se envolvesse assim numa discussão sobre um futuro produto. Tipo, primeiro cria o produto, vê se é viável, vê o design, vê a usabilidade, depois a gente vê o custo dele e qual vai ser a margem, né? Tipo, não é lá no começo...
Mas se você vai entrar num mercado que tem
Você tem uma margem de lucro de 40% nos seus produtos e de 60% nos seus serviços.
Aí tu vai entrar num segmento que tem, sei lá, eu vou chutar aqui porque eu não sei.
2% de margem.
É, 3%, 5%, meu amigo, não é a tua, né? Você não tá acostumado a brigar nesse tipo de briga, você tá...
Não, e mais que isso também, tem um lance que a Apple ela tem, que ela sempre tenta criar um segmento super mega premium, né? Trazer experiência. Pô, será que dava naquela época para eles pensarem que um carro podia ter uma baita experiência envolvida, um ecossistema? Que é isso que a Apple ganha, né? Dinheiro. E aí é onde tem a margem. Que tipo de serviço daria para colocar em cima de um carro? Então, era uma discussão naquela época pouco madura. Hoje é nítido que dá para fazer isso, né? E tem espaço para caramba. Eu adoraria ver um carro da Apple, de verdade. Eu acho que a Apple podia comprar a Rivian.
Caramba, mas a Apple tinha... A gente estava falando agora, né, Rafa? A Apple tinha que mudar muito a forma como ela funciona, né? Porque eu estava vendo hoje o lançamento da Rivian, os caras lançando carro. Um carro só vai chegar em 2026, né? Que é o R2 lá. E os outros, o R3 e o R3X lá, eles nem sabem, nem tem data para ser lançado o negócio, não sabe o preço. Você imagina o Tim Cook subindo um palco apresentando um produto que só vai ser lançado daqui a 2-3 anos, outro que ele diz assim, eu nem sei quando esse daqui vai ser lançado, não sei quanto vai custar, mas tá aqui, ó. Não tem nada a ver com a Apple, né? A Apple guarda segredo até o final,
mas
lança
isso é
lá,
do mercado, tipo... não é da Rivian, não é de...
Isso é do mercado.
Calma, Rafa. O salão do automóvel antigamente eram conceitos, né? Era conceito que apresentava e depois tinha variação, uma derivação disso para um carro normal. Hoje, o que a indústria mais inovadora faz, tipo Tesla, que começou a puxar isso, agora as outras elétricas estão fazendo, eles apresentam o que vai ser o carro. Só que ele não dá data de entrega. A minha Cybertruck que eu peguei hoje, eu comprei em 2019. 2019.
É bizarro isso, cara. É bizarro.
Ó, o Roadster, tá? Eu comprei meu Roadster 2017.
Mas esse é até dúvida se vai sair.
É, mas os caras estão com o meu dinheiro lá, né? Desde 2017.
Só uma das curiosidades trazidas aqui pela Bloomberg. No início dos anos de 2020, executivos da Apple foram até uma pista de testes da Chrysler em Whitman, em Arizona, nos Estados Unidos, para testar um protótipo de um carro desses autônomo da Apple com design de uma minivan que teria cantos arredondados, um teto todo feito de vidro, portas deslizantes e até mesmo pneus com faixas brancas, além de espaço para 4 pessoas no seu interior, e era daquele estilo... Eu imaginei uma Kombi mesmo. Mas era um carro 100% autônomo naquela época, né? Que não tinha pedal, não tinha volante, não tinha nada. E aí depois disso que eles diminuíram o nível lá de direção autônoma para o nível 3. Depois até cogitaram, acho que diminuir mais ainda.
É tem, tem isso no post também, né? Como é que você vai testar um produto desse, cara? Como é que você vai botar um negócio desse na rua, né? Porque você faz um protótipo de iPhone, um protótipo de Apple Vision Pro, de tudo, você tá... Você testa, né? O cara tem como ir para um bar e esquecer o protótipo, né? Na cadeira lá, na mesa. É, ou o Vision Pro também, não necessariamente na rua, porque você não vai dar esse vazamento.
Por isso que a Tesla tá tão à frente, né? Porque ela começou do que é viável, mas o carro é equipado com trocentos sensores e tá coletando dados a cada segundo. E aí você... Com milhões de carros andando e coletando dados.
Os protótipos dela
estão
andando na rua, né? Basicamente
é isso. Isso. Exato, Apple quis começar com a lasanha pronta sem montar massa, cara.
Não, sem poder mostrar isso. Como é que ela vai botar um carro... Ah, eu preciso testar esse carro no ambiente real. Com carros, né? Com tudo. Beleza, que seja com uma pessoa dentro e com um volante e pedal de mentira ali que não estaria na versão final. Mas você bota um negócio desse na rua, acabou, né? O produto tá lá exposto pra todo mundo. Que não tem nada a ver com a Apple, porque ela nunca faz isso. Então, é muito difícil fazer um negócio desse mesmo.
É, ao mesmo tempo, fácil pra gente agora criticar sabendo que o projeto morreu... Provavelmente com essa ousadia, mas eu não sei, vai que eles tivessem conseguido de alguma forma, né? Mas é agora pensar nisso, vendo, por exemplo, o próprio desafio da Tesla, né? O Elon Musk achava que em 2020, me corrija, Breno, 2020 já teria Tesla 100% autônomo na rua.
Sim. E tem três coisas que hoje limitam muito a Tesla. Primeiro, é mesmo a parte computacional, né? É difícil você conseguir fazer. A quantidade de volume, né, de código que você precisa fazer para isso funcionar. Dois, legislação. A legislação pega muito pesado, dependendo do lugar, como é que é, tudo. E três, se é o momento mesmo, se eles querem dar esse passo agora, porque qualquer falha, qualquer deslize pode ser completamente fatal para a empresa e a empresa pode ruir, né? As ações são muito voláteis, né? A Tesla é uma empresa ainda muito sensível no mercado. Um tweet do Elon Musk muda tudo. Então imagina ele liberar isso e dar um acidente em cadeia. Então ele está segurando. E em contrapartida ele usa essa tecnologia para outras coisas, né? Então tem lá a SpaceX, que está indo super bem baseado na tecnologia do Tesla lá de atrás, o Autopilot. Você tem Starlink, que os próprios satélites usam o mesmo sistema de anticolisão que é baseado no Autopilot. Então esse sistema neural dele vai melhorando cada vez mais. Dizem as más línguas, tá, que o software tá 100% pronto. Eu tenho
Tesla aqui. Eu não duvido.
Tá? Eu tenho no meu Tesla o Autopilot Beta, vocês viram lá, vocês testaram comigo. Cara, ele sai da porta da minha casa, vai dar churrascaria, ele vai me leva para qualquer lugar. Inclusive, ele não arranha a roda igual eu arranho. E, cara, o negócio funciona muito bem. Muito bem. Para ele apertar um botão e falar assim, oh, agora eu quero rollout para todo mundo, vai funcionar, não vai ter mais volante... É só ele
não
querer.
Duvido. Para mim, o principal entrave aí é legislação que hoje a Apple... Se a Apple quiser vou revolucionar o mercado de óculos de realidade aumentada mesmo. Cara, lança produto que dane-se, não tem lei que... Né? Pode ser que alguém... Que agora a gente começa a pensar em leis por conta de, né? Não pode, sei lá, você não pode... Já existe lei para isso, né? Mas você não pode dirigir com óculos desse, você não pode não sei o quê. Mas o mercado, não adianta o cara fazer uma projeção de, em 2030 vai ter carro autônomo, porque não depende, depende também dele, né? Mas depende de lei, depende da estrada, de ser possível fazer isso numa estrada.
E funciona assim, né? Bonitinho em Orlando, né? Vai para...
Ó, calma, Rafa, não é assim não. Né, que é em Holanda. Ele funciona muito bem em vários locais. Ele funciona muito bem já em Portugal. Ele funciona muito bem na Europa.
Eu tô falando de locais asfaltados, com pista pintada, com semáforo, com placas, com
tudo bem,
mapeamento de Google Maps, esse tipo de coisa. E beleza.
Isso, é um conjunto de coisas.
Em cenários urbanos, digamos assim.
Exato.
Não é Holanda.
Mas por isso que eu acho que essa factoide, vai tirar o volante, vai falar 100%, eu vejo isso pouco provável que aconteça, pelo menos nos próximos 10 ou 12 anos. Porque a gente sempre vai ter a questão principal que chama-se liability. Exemplo, e eu já falei isso com vocês algumas vezes, o Tesla tá andando lá com seu autopilot e ele precisa decidir, eu vou bater na traseira de um caminhão ou jogar o carro para a calçada que tem um monte de pedestre. Que decisão que ele faz? Ele te mata ou ele mata as pessoas que estão do lado? De quem que é a culpa depois? Como que funciona isso? A partir do momento que você tem um volante, exime 100% da culpa, que é seu reflexo. Você vai ou para um lado ou para o outro.
A resposta para isso daí era o computador conseguir antecipar. Porque o ser humano, às vezes, ele tem que ter o reflexo. É um pensamento que o cara tem literalmente um segundo para escolher entre virar o volante para a esquerda ou para a direita. O computador, ele não precisa chegar nesse ponto.
Mas ele só pode ter esse nível de certeza quando 100% dos carros forem computadores.
Se o motorista do caminhão for motorista, se o caminhão estiver sendo pilotado por um motorista, o cara...
É imprevisível, Rafa. É por isso que a Tesla, o software da Tesla é tão foda, tão bom, que hoje ele consegue identificar diferença de frenagem de caminhão, de tamanho de caminhão. Por isso que ele tem um sonar, ele consegue categorizar lá se é uma moto, se é um carro, se é uma truck, se é um carro médio, um carro de grande porte. Então é um negócio muito mais complexo. Enquanto não for 100% autônomo todo mundo, não tem como ter um negócio sem volante. Esquece. Mas
quando for tudo 100% autônomo, aí você já não precisa mais nem...
Ter o seu próprio carro. Exato, não é, uma revolução maior, entendeu?
O que eu ia falar é que quando for tudo 100% autônomo, haverá algum tipo de protocolo de comunicação entre os veículos?
Isso.
Porque não é que cada um vai ser autônomo para prever o que o outro vai fazer. Não.
Eles estão se comunicando, é uma rede neural.
Com qualquer possibilidade de
É uma rede neural. Como que eu vejo isso evoluindo, tá?
E de trânsito. Olha que maravilha.
Daqui 10 anos, daqui 10, 12 anos, a gente vai ter algum equipamento nos carros que eles vão fazer esse tipo de comunicação. Esse é o primeiro passo. Então, ele vai prever um monte de coisa. Se o cara lá tá usando o sistema autônomo, tá dirigindo com o braço dele normal e tal, isso vai acontecer. Só que imagina o volume de carros que a gente tem no mundo. Pra gente trocar essa frota. É um negócio, cara. Esquece.
Vou puxar aqui um superchat que tem a ver com o que a gente tá discutindo, do Vini, que ele fala assim, mas será que pra Apple não seja mesmo mais negócio criar o software pra rodar nos carros em um primeiro momento, pra no futuro criar um carro? Porque...
Cara, era o caminho, né? Era o caminho. No final das contas, se você pegar o Apple CarPlay, foi o início disso. Né, ele conseguiu fazer. Ele não é mais só uma extensão, né, só um visualizador. Já tem muita coisa no sistema do Apple CarPlay, principalmente nesse novo, que tem quase um sistema operacional. O problema é como que as empresas adotam isso, sabe? Porque tem custo, a Apple também não abre mão da receita dela. Como você torna isso público?
E elas têm que dar o poder para a Apple controlar o software
dos carros. Mas, Rafa, isso aí, a gente conversou sobre isso e eu pensei no seguinte, cara. Realmente, é uma barreira isso. Mas você lembra como é que era o mercado de telefonia antes da Apple entrar com o iPhone? Como as operadoras controlavam... As operadoras controlavam um aplicativo que vinha instalado no telefone, sabe?
Mas aí foram as fabricantes dos telefones, não é a Apple. Foram as fabricantes se libertando das amarras das operadoras.
Mas por causa da Apple, porque a Apple foi lá e falou. Rafa. A Apple virou AT&T... Quer comprar o meu projeto aqui, a minha ideia?
Sim, sim.
Vamos fazer. Eu controlo essa parada aqui inteira. E aí mudou o mercado, sabe?
O que eu vejo, de verdade, quem tem maior potencial para fazer isso, até pela forma que a empresa trabalha e que gere as coisas, é o Google. O Google, sim, poderia fazer um Androidzão que rodasse todos os carros, fazer um white sistema operacional, um software que fizesse. A Apple eu acho mais difícil. Eu acho mais fácil a Apple se associar a algumas empresas, como a gente já teve rumores, né? Dela falando com a Porsche, com a Mercedes e não sei o quê. Mas...
A Apple nunca vendeu software para os outros, né? A não ser para o produto dela, né?
Exato.
Ela nunca falou assim, vou colocar um software na Mercedes, na Ford, na GM, não sei o quê.
Instala em qualquer computador um macOS.
Para mim, a comparação mais próxima, que é hiper distante, é aqueles rumores de que a Apple ia criar uma televisão e ela nunca criou o televisor. Ela criou a Apple TV e o software que roda nas televisões de qualquer marca que seja. E hoje em dia, por acaso, você tem o aplicativo Apple TV que está nas Smart TVs, mas eu falo até da Apple TV mesmo.
Mas o aplicativo é por causa do serviço dela.
É por causa do serviço, assim, é claro.
Para pensar. O Apple CarPlay já é isso. Agora a Apple precisa decidir se quer dar o próximo passo. O Apple CarPlay tem capacidade técnica da gente adicionar uma camada de autopilot nele? As fabricantes estão dispostas para a gente fazer isso? Pode ser um caminho. Se não, eles vão ter que se associar a uma, duas, 10 marcas, 3 marcas para tentar ser mais profundo. Ou então criar a própria marca deles. Eu também acho que não... não tá descartado, tá? Para mim, assim... O que existe é desvio de foco. A gente precisa que agora a imprensa, a galera fale da Apple sobre inteligência artificial. O que que tira foco disso? Ó, projeto Titã tira foco. Fala que a gente vai matar. E eles vão continuar lá numa salinha escura, trabalhando, fazendo as coisas. E coloca na pauta o que o mercado precisa. Hoje é IA. A gente vai falar de IA.
É uma possibilidade.
Entendeu? Cara, eu posso colocar minha mão no fogo, cara. É isso. Chama-se foco, momento. Eles precisam dar respostas para o mercado. O Titã é um desvio de foco. E certeza que numa reunião de shareholders tinha alguém falando assim, não, mas os projetos que vocês estão tocando, tudo, por que que ainda temos o projeto Titã? Acabou, cara. Esse problema está resolvido. E aí a galera fica lá no labzinho, trabalhando, vendo como que vai evoluir. Mas tirar o pé 100% depois de 5 anos, 6 anos de desenvolvimento,
eu duvido que é bilhões de dólares.
É, mas 10 bilhões de dólares não é nada, tá, Rafa, para essa indústria.
Para a Apple,
se você pega, ó,
para a receita da Apple ainda, em 10 anos, inclusive. Em 10 anos.
Em 10 anos, ó. Para você ver como isso era um experimento muito pequeno. Se eu não me engano, 10 bilhões de dólares foi o que a Tesla gastou de P&D nos últimos 2 anos.
Ok, tá? Mas ela tem produtos.
Não. Mas, Rafa, é aquele negócio. Olha o tamanho que a Apple é, entendeu? Então, foi um dinheiro pequeno, perto de 10 anos. Mas, de novo, tudo é foco. É, e eu acho que a gente vai ter novidade, tá? Não falo em 2, 3 anos, mas a Apple não vai tirar o pé. Vai vir o Apple CarPlay versão 2. As Porsches novas com o Apple CarPlay novo já estão super legais. Customizam um painel, tudo. A experiência vai ficar cada vez melhor e daí eles devem se aproximar de alguém.
Estávamos falando aí do cancelamento do Apple Car e teve outro projeto que surgiu aí informações de que foi cancelado, depois teve gente dizendo que não, que sim, que foi que veio, a gente atualizou o artigo 2-3 vezes, que é um suposto novo Apple Watch, possivelmente Ultra, com uma tela micro LED. E aí já entra aquela salada de tecnologia de tela, né? Tínhamos LCD, veio OLED, o Vision Pro... Ah, tem mini LED, que é uma tela LCD com LEDs pequenos. Aí veio agora o Vision Pro com uma nova tecnologia chamada Micro OLED, e esse Micro OLED já é uma outra coisa, inclusive a confecção, a forma como essa tela funciona. A gente tem artigo no site, né, Edu? O Pedro já fez, eu acho, falando sobre essas várias tecnologias, botem lá na busca.
Já.
OLED, LCD, Micro OLED, se a gente explica um pouco melhor isso, eu não vou saber explicar, mas é o futuro das telas, eu diria, porque é uma tela que tem tudo de bom. Mais brilho, mais contraste, mais saturação, não sofre de burn-in, é fina, é leve, é tudo de bom, sabe? Tudo que tem de melhor em todas as tecnologias que a gente já viu de telas e mais tá nessa futura tecnologia micro LED. Só que algo que ainda só tá sendo visto em alguns conceitos, protótipos, coisas caríssimas, tá distante e que a Apple tava aí nos rumores... que está planejando colocar isso no Apple Watch. E ela é normal ela começar... O Apple Watch foi o primeiro dispositivo da Apple com uma tela OLED. É normal ela começar a experimentar essas coisas no Watch porque é uma tela pequena, né? E é um volume também longe de um iPhone, por exemplo. Então, é natural que ela comece com o Apple Watch. Tinha informações aí de... Até acho que começou isso daí em 2024, depois passou 25, 26 e tal. E aí, nessa semana, surgiu a informação de que uma fabricante suíça, a AMS Osram, ela não citou a Apple, mas anunciou que cancelou um projeto importante aí, que afetou sua previsão aí de receita e faturamento, logo ligaram a Apple. E o Ross Young, que é um especialista em telas, ele falou que essa Osram aí era a única fornecedora da Apple no projeto e que isso daí significava que o Apple Watch com micro LED estava cancelado. Aí veio o Mark Gurman dizendo que não, ó, essa daí não é, o Apple Watch ainda tá vindo, não sei o quê. E o Ming Chi Kuo veio corroborar também o que o Mark Gurman falou, dizendo que há outras... fornecedoras aí, de que aquela não era a única e que o projeto ainda tem uma luz no fim do túnel, sabe? Ainda pode ser que venha se tornar realidade. Mas tá meio obscura essa... Uma briga aí de leakers e de rumores e vazamentos sobre o futuro desse Apple Watch aí. A Apple, pra vocês terem uma ideia, já investiu $1 bilhão em displays micro LED. Então é caramba, mais um desses projetos aí. Pensa aí que ela já investiu nessa tecnologia um décimo do que ela investiu no carro.
Mas não faz sentido esse negócio ser cancelado, né? Assim, ele pode ser adiado, mas por tudo que a gente falou aqui da tecnologia, é o futuro da tecnologia de tela, né?
Deixa eu só me corrigir aqui. O Ming Chi
Kuo, é o melhor dos mundos.
O Ming Chi Kuo disse que, na verdade, que ele também tinha ouvido que foi cancelado. Quem disse que não tinha sido cancelado foi o D. Elec. Então...
O Mintico e o Ross Young falaram que foi cancelado.
Foi isso mesmo.
E o Gurman e o Delec falaram que não foi cancelado, né?
É.
Mas eu, assim, eu... O Apple Vision Pro já é micro LED, né? Ou não?
Micro OLED. A Apple não tem ele nada é micro LED.
Tá, ele é...
Ele usa a mesma tecnologia OLED,
cada um
só que...
Tela, né?
É. O micro OLED é a miniaturização do OLED,
do
sabe?
OLED.
É uma tela OLED com uma densidade de pixels absurda. Pra vocês terem uma ideia, o Vision Pro tem duas telas, né? Uma para cada olho. Cada uma daquelas telinhas, que tem o tamanho de um selo, né? Muito pequenininha, elas têm, se não me falha a memória, é esse o número. 3.386 pixels por polegada.
É bizarro.
3.386. Pixel... A tela do iPhone tem, sei lá, 426
não, pixels cada, por cada pixel cabe cada pixel do Apple Vision 50, Pro cabe, né? 52 ou 57, sei lá, do iPhone. É uma parada...
Mas é OLED, sabe? É micro OLED.
É. Mas assim, eu pode pausar agora, né? O desenvolvimento por um tempo, até melhorar um pouco e depois voltar, porque se tem tantos benefícios assim, e hoje o gargalo é custo, o custo naturalmente cai, que nem de todas as tecnologias, né? E aí isso vai virar padrão em algum momento. Mas já estavam falando para 2027, né? Esse negócio. Agora, então, se chegar mesmo, vai ser lá para 2029, 2030. Falta muito ainda mesmo pra gente ver um negócio
e
desse.
E isso ainda é pro Apple Watch, ou seja, para quem tá esperando uma nova tecnologia de tela aí no iPhone, tá longe ainda.
Vai demorar.
Mas as telas atuais estão muito boas.
Pô, tá, são incríveis as telas. Né?
O problema da tela, pra mim, não é a tela em si. É o vidro que cobre ela, que risca só de olhar, né? Se eles arrumassem isso, cara...
Mas é curioso, né? Que a tela do Mac, ela não arranha tão fácil, né? É, tudo bem. Mac, você não leva no bolso, né? Não precisa... Não, a tela do Mac,
Não, Edu, mas, cara, a telinha do iPhone é muito ruim, cara. Ela podia ser mais resistente.
Então, mas é que o que a gente sabe é que é uma queda de braço, né? Resistência.
É, é uma coisa
quebra
física.
E arranhão.
Alguém precisa desafiar essa
alguém
física
precisa,
aí.
Esse é o problema. E na tela do Mac.
Não, só pra explicar isso, né? Que eu e você, a gente seguiu o raciocínio e não explicou. Basicamente, quando você torna o vidro mais resistente a rachar, né? A estilhaçar no chão, ele fica mais propenso a arranhar. É, são propriedades físicas que você puxa a corda pra um lado e puxa pro outro. Se você quer que a tela não arranhe, ela quebra fácil, sabe? Basicamente isso.
E no Mac, como ele não tá no teu bolso, você não pega ele toda hora e tal, você não precisa se preocupar com quebrar, né? Você pode se preocupar mais com arranhar. O iPhone, qual é a porcentagem ideal aí dos dois, né? O negócio tá no teu bolso, quando cai... Quebra fácil, não quebra fácil, arranha fácil, mas
é só pensar em plástico, cara. Se eles botarem uma tela de plástico no iPhone, não vai quebrar de jeito nenhum. Vai rachar o plástico?
Tem que botar Safira igual Ultra, Apple Watch Ultra. Pronto, que não vai quebrar,
exato,
não vai arranhar,
e
não vai fazer
resolve
nada. Só que vai ficar caríssimo, né?
Mas eu não sei se o Safira não racha fácil não, viu, Edu? Ele é bom
então,
pra não
racha
arranhar.
Fácil.
Não.
Não, Rafa.
Não, Rafa, tu dá umas porradas com o...
Já dei umas porradas, nossa.
Tu dá umas porradas com o Ultra aqui, ele não quebra fácil não, cara. Porra, o Ultra é resistente...
Eu não sei se nesse formato de tela, né? Nessa amplitude
e
tudo.
Isso que era a minha dúvida. Mas realmente, pensa minha tela do Ultra tá intacta aqui, cara.
Não, pensa Rafa, muita porrada nele. Eu dou muita porrada.
Ele dura muito mais que
o
outros.
O meu titânio já tem marquinha.
O meu tem marca pra caramba. Ó, o meu esses dias, eu fui... Você sabe aquelas paredes de chumes, chamuscada?
Essa é foda.
Essa é foda.
Essa aí eu já ganhei. Eu parei o carro do lado
essa
e fui sair.
Machuca,
sabe que você sai com
o braço? Seu braço sai sangrando.
É que não vai dar pra ver que a minha câmera tá ruim. Eu aqui, ó. Ralei a porra do dedo, cara, tudo. Passei por ele. Ralou o titânio. O vidro tá intacto, cara. Tinha que ser alguma coisa assim, entendeu?
Eu tinha acabado de comprar o Apple Watch, sei lá, Series, não sei qual era. 4, 5, 6, não lembro qual. Tava de férias com as... Fui pra Disney com as crianças aqui. Porra, peguei meu relógio. Peguei, assim, na loja e tal. No dia seguinte, a gente foi no Rainforest Café, sei lá qual era o restaurante, com essa parede toda chapiscada, meu irmão.
Cara, eu puxei a cadeira... País, só usa isso, cara.
Meu irmão, eu puxei a cadeira assim, fiz assim na parede, ó. Eu falei, Jesus Cristo.
Mas eu descobri, sabe por que eles
foram 5
usam
arranhões assim na tela do Apple Watch. Ó. Aí eu fiquei com esse arranhão, sei lá, 6 meses, 8 meses. Depois o relógio deu algum problema, eu troquei lá do Apple Care. Então eu fiquei 6 meses com esse negócio. Horrível,
cara, é muito foda isso. Não, e aqui nos Estados Unidos eles usam muito isso, porque as paredes aqui são tudo tortas. Então é pra disfarçar um pouquinho, entendeu? Tudo técnica.
Ó, oh, falei do Mintico aí, ele trouxe hoje aí, né, dia 7 de março, um rumor aí pra aquecer os corações de quem espera um dispositivo dobrável da Apple. E não é iPhone, não é iPad, é um MacBook dobrável, segundo o Mintico. Esse daí é doido porque todos os MacBooks já são dobráveis, né? Mas a ideia, obviamente, é que a gente não tenha a parte inferior com trackpad, só com tela, teclado, né? Físico. Seria uma telona que se dobra, mas em formato de um notebook. Seria, segundo me indicou, um MacBook de 20,3 polegadas dobrável. E isso, segundo ele, já está sendo planejado para entrar em produção de massa em 2027. De novo, a gente na semana passada até brincou, né, com essas previsões do Mintico. Ele é um cara que merece ser ouvido. Claramente já
mas
provou
ele vem
o seu
errando, né?
Então, ele não é infalível. Eu acho que nenhum leaker é infalível. Mas é um cara que não tem a credibilidade manchada. Ele tem que ser ouvido. Muitas vezes ele acerta precisamente. Às vezes ele erra no timing e tal. Mas eu tenho sentido recentemente que ele tá fazendo umas previsões que... Tipo, da onde que ele tirou isso, sabe? Como é que ele vai saber a estratégia de marketing, de como que o produto de 2027 vai ser vendido, sabe? Pô, o cara, ele começou com informações que...
De fábrica, não era?
É, então, é um cara que vive na Ásia, é um analista que tá lá, que tem entrada física ou fontes boas na Foxconn, na Pegatron, na Winstron, em todas as Trons aí, Pegasus, Thundercats, todas elas. E aí, meu amigo, como é que ele sabe qual é o projeto, sabe? Detalhes de coisas, de desenhos, até de posicionamento de mercado. Ele tem falado umas coisas que eu falo, pô, isso daí não tá muito bem na sua alçada, sabe? Mas enfim, vamos ver.
Mas, Rafa, igual você falou, crédito o cara tem.
É.
Mas ultimamente ele vem falhando. Assim, as coisas que ele vem falando não vem acontecendo. Daqui a pouco ele vai parecer ser pauta. É isso. É, me parece que aquelas coisas que ele tinha antigamente, muitas pessoas já têm acesso, então ele tá tentando cavar coisas únicas de novo, mas...
Mas o que você acha desse projeto aí?
Cara, pra mim é o seguinte, Rafa, se a Apple não acertou na Touch Bar, imagina vir um touchzão, entendeu? Começa por aí, faz sentido, não faz sentido, será que vai ser um MacBook com tela dupla, por que faria isso? Hoje eu não consigo ver.
Eu acho que a experiência de você digitar numa tela é
ruim ainda.
É muito ruim,
cara. A não ser
que,
como que chamava aquele Force Feedback, né? Que foi uma época que tinha o feedback tátil na tela. Isso era legal, mas colocar isso de volta, será que faz sentido? Não faz?
Mas pensa assim, você tem uma telona de 20 polegadas, que você pode, por exemplo... Ah, preciso digitar muito. Você deixa ela abertona nas 20 polegadas. Não sei se ele vai ter um stand integrado, se você vai ter um suporte para ele, você usa um teclado Bluetooth. Ou, se você tiver on the go, tá num avião, não sei o quê, você pode também dobrar ele e, temporariamente, se você não se incomodar muito, usar um teclado virtual ali. É um iPad. Pensa no iPad hoje, que você não dobra o iPad. Mas você pode usar o teclado virtual dele ou então você pode conectar um teclado externo ou um acessório como o Magic Keyboard.
Eu acredito muito mais num iPad dobrável do que um MacBook dobrável. Assim, isso que você me explicou, Rafa, pra mim chama-se iPad. O iPad, ele pode aumentar de tamanho e daí você tem duas telas.
Até porque
telas,
no iPad
você
já tá acostumado a digitar no vidro, né?
No vidro, tudo. Ah, eu posso ter um iPad igual eu tenho hoje aqui de 12 e ele dobrar e ele virar um iPad de 6 mais portátil pra eu levar. Isso, cara, aí eu concordo, acho legal pra caramba. Um MacBook que hoje nem sensível ao toque é em 2027... Já sei.
Isso é
dobrável?
Isso é uma informação que realmente dá um pouco de faz torcer o nariz, né? Porque a Apple bate na tecla de que, sem trocadilho, né? Que o macOS é um dispositivo que não é pra touch. Não tem touch no macOS. Como é que ela vai lançar um MacBook desse?
Será que ele não confundiu o leak, quem deu a dica pra ele? Acha que é um MacBook que tem teclado, mas na verdade pode ser um iPad dobrável? Daí faz sentido. Pô, 2027, a gente ter iPad de 20 polegadas dobráveis, eu acho que faz todo sentido. Imagina que legal você ter um iPad.
Mas a diferença entre esses dois produtos, tirando o nome, é o sistema operacional que roda neles. Porque o device
sem
é o mesmo,
Rafa.
Sabe?
Sem dúvida,
tela de 20 polegadas dobrável pode ser um MacBook ou pode ser um iPad. O nome dele especifica se está rodando macOS ou iPadOS.
mas hoje já é assim, né?
Só
se,
isso.
Se a Apple quisesse, nesses iPads que a gente tem hoje em dia, ele tem poder computacional para rodar macOS. Eles não querem. É diferente. Então,
é
assim,
o mesmo chip,
né? Exato. É exatamente isso que você falou, Rafa. Ou então, o que eu acredito que possa ter acontecido lá, o Mintiku, ele acha que é um MacBook, mas na verdade está muito mais para um iPad, porque eu não acredito que a Apple vá... É dobrar a língua hoje em dia e fazer os Macs serem sensíveis a toque, tá? Não acredito nisso.
É, o máximo que ela fez foi, a gente até estava respondendo aqui um superchat, foi integrar, né? Por exemplo, você poder espelhar, estender a tela do Mac no iPad. Só que quando você faz isso, você ainda usa o trackpad do Mac, né? Ele simplesmente transforma o iPad num monitor externo.
Isso, você não encosta. Você várias vezes eu uso aquele meu iPadão aqui como monitor também. Várias vezes é natural que você olhe para o iPad e você queira encostar e não acontece nada.
Ele tem, eu acho que só uma touch barzinha lá virtual
isso,
nele.
Embaixo, Que daí você pode puxar teclado, até um mouse virtual, essas coisas.
É, mas eu acho que eu concordo. Eu acho que um iPad...
O quê? Calma, espera, repete de novo.
Um iPad dobrável faz, pra mim, né? A gente já falou isso, até analisando o Galaxy Fold, Galaxy Flip e tal. Um iPad dobrável, eu acho que é um produto... Se a Apple um dia realmente fizer um dobrável, faz mais sentido do que um iPhone dobrável.
Mas os rumores, antes do Mintico soltar esse último aí, era de um iPad dobrável. A galera tava apostando primeiro no iPad dobrável. Se depois vem outros produtos, né? A gente não sabe, mas... O primeiro dispositivo dobrável da Apple tava sendo falado que seria um iPad. Aí o cara veio agora essa semana aí com essa notícia de Mac. A gente já falou sobre isso também. Os contatos dele, né? As fontes dele são muito da indústria de fornecimento, né? De fabricação. Então, pode ser que ele mesmo tenha... Que a informação que a galera tem lá ainda não é...
É isso.
Afinal, a verdadeira, o que a Apple vai realmente fazer, sabe? Estão achando que é para Mac, mas não é.
Pintou lá alguém, uma equipezinha lá, fazendo um protótipo de um produto para Apple com 20 polegadas, dobrado.
Aí os caras, pelo tamanho, já acham que é Mac, sabe? Que acha que não é iPad, porque 20 polegadas não vai ser tablet e tal, porque é muito grande para tablet, sei lá. Mas eu tô nessa também aí.
Imagina, um negócio
faz muito mais sentido um iPad.
Daí vira duas telas, daí sim, é isso.
E finalmente chegamos à última pauta. Mais um rumor aqui que eu tô achando um pouco esquisito o tanto de coisa que tá pintando sobre ele, porque é algo que, pelo menos diante dos rumores, é previsto só para o ano que vem. iPhone SE de quarta geração. Que era uma dúvida até pouco tempo atrás, mas está vazando tanta coisa que eu acho que ele está vindo mesmo, a nova geração do iPhone SE. Tanto é que agora o 91 Mobile já divulgou CADs. Então... aquelas visualizações 3D, já começa a pintar molde, já começa a pintar, não é película não, é o vidro frontal. Então, quando começa a vazar essas coisas, é porque o produto tá ficando pronto, sabe? Só é meio estranho realmente ser algo só para o ano que vem. Mas as notícias são boas, porque aqueles rumores de que o iPhone SE novo teria um design do iPhone 14 estão se concretizando. Então, um iPhone modernão ali, com tela de ponta a ponta, ainda com notch, nada de ilha dinâmica, isso foi também uma dúvida nos rumores, então é notch, USB-C, laterais planas, não sei, isso é provavelmente alumínio, não vai ter, obviamente, o acabamento dos flagship, e a grande diferença é que ele tem uma grande câmera traseira, né? Basicamente a grande angular e acabou, não tem ultra angular nem tela objetiva, mas tá... Até o botão de ação tá nele também, uma coisa que a Apple já levaria pro modelo de entrada. Então tá se formando aí e um iPhone SE respeitável.
Top. Respeitável não, top. É aquele modelo bem, de entrada bem contrário completo, do atual, cara. Né? É que o contrário, cara, é o atual já não devia ter existido. Não,
é porque o atual é basicamente igual ao segundo, né? E na época do iPhone SE de segunda geração, o primeiro e o de segunda geração era ok. Esse terceiro foi uma grande falha.
É porque ele não evoluiu, né? Ele ficou assim, com um gap muito grande. Eu acho que tem 6 anos, né? Assim, é um negócio muito grande. Se ele vier do jeito que a galera tá costurando, pô, é um produto para ficar aí no mercado mais 2-3 anos tranquilamente, entendeu? E fazendo jus e sendo um preço baixo, daí deve ser campeão de vendas de novo, daí faz sentido. Porque hoje o produto que tá em venda não faz sentido. Não faz sentido nenhum, entendeu? Se a Apple tirar ele do mercado, não muda, na minha opinião. Porque ele é muito antigo, cara, muito antigo.
E ainda vai funcionar. Tem gente que acha que o iPhone SE é um iPhone menor, falam isso. Até isso pode ser que ele funcione, porque tem rumores aí de que a Apple vai aumentar as telas de todos, né? Então ele tem mais design...
Vai aumentar muito pouquinho, né? É pouco, né? É, vírgula alguma coisa. Mas, pô,
ele deve tirar mais a bordinha ainda, né?
Não tinha que vir ano que vem esse negócio, né? Tinha que chegar logo, cara, porque tá muito... Tá feio.
Eu tô achando esquisito, Edu.
Mas será que não vem esse ano mesmo? E a galera errou, assim?
É porque ele nunca foi lançado junto da linha flagship. É. Se ele for lançado em setembro, seria uma novidade.
Mas a gente nunca teve um SE tão atual, né?
Mas será que ele não pode ser lançado ali meados da WWDC? Já trazendo algumas
porque
coisas,
o Watch SE, ele é lançado junto com os outros, né?
Isso,
a Apple fala no evento lá, quando lança
Só se for essa mudança. É que ninguém tá especulando isso. Falam que é pro ano
não,
que vem. Só.
Mas, cara, não faz sentido.
Porque ele ficaria legal, sabe?
Não, ficaria muito legal. Esse é um device
justifica
legal
ele
criança,
fazer parte
entendeu?
De um evento. Aliás, a Apple já lançou sim, cara, o SE num evento, mas eu não sei se foi com os outros...
Não, cara, o iPhone SE foi lançado em abril.
Mas ele fez parte de um evento, né? Que a Apple falou do 5G
pode ser
um
evento,
tal,
só nunca foi lançado junto da linha flagship, sabe? Vou até abrir aqui, ó. O iPhone SE de terceira geração foi em março de 2022. Não me lembro se foi num evento. Foi num evento esse daí?
Foi num evento que ele falou do 5G e aí a galera deu até um ei quando falou do preço e ficou $30 mais caro.
O de segunda geração, abril de 2020 e o primeiro, março de 2016. Ou seja, é março-abril, sabe? E aí foi 2016, depois foi 2020, 4 anos. Depois 2022, só 2 anos. E agora já estamos completando 2 anos. Então...
É que esse ele já lançou velho, né?
Esse já lançou velho.
Bem velho.
Você vê que tem 2 anos e a gente tá aqui, meu irmão, já tem que mudar.
Ele é velhão.
Ele já nasceu com esse aspecto antigo, porque
ele
tá no
veio
formato
em 2022
não...
com o visual do iPhone 8, que é de 2017. Então...
Errado. 5 anos já.
Foi bem errado esse modelo aí. Mas vamos ver, eu acho que realmente se vier como está se moldando aí, vai ser um sucesso.
Vai.
Gente, esse foi o Mac Magazine no Ar 570. Obrigado pela audiência de todos que estão ao vivo aqui no YouTube e de você também que está ouvindo o podcast editado pelo querido Edu Garcia, Breno Mazzi e Eduardo Marques. Até a semana que vem com mais um.
Valeu, galera. Até a semana que vem. Tamo junto e misturado. E é isso aí, cara. Bora lá.
Valeu. Beijo no coração de todo mundo. Até semana que vem.
Nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fix Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs. E caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec Fibra Internet de qualidade. Valeu a todos que apoiam o nosso trabalho lá no Patreon e no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Colbatini, Rafael Dorceles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Obrigado, gente, mais uma vez. Deixa o like aí na saída para quem estiver ao vivo aqui no YouTube conosco. E obrigado por mais uma companhia aqui neste podcast infalível. Até semana que vem. Tchau, tchau.